Hoje a gente vai falar sobre a perda da posse. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Meu amigo, minha amiga, a gente viu aí no comecinho da nossa exposição sobre posse o conceito de possuidor que é trazido pelo artigo 1196 do Código Civil. Em linhas gerais, o artigo 1196 do Código Civil diz que possuidor é todo aquele que exerce, de forma plena ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade. Você sabe que o artigo 1228, caput, diz que os poderes inerentes à propriedade são poder de uso, de gozo ou fruição, de disposição e de reivindicação. Então, uso, gozo, disposição, reivindicação são os poderes inerentes à propriedade, assim previstos no artigo 1228, caput, do Código Civil. E aí o 1196 faz essa remissão, né? Considera-se possuidor todo aquele que exerce de fato, mesmo que não seja de direito, mas que exerça de fato, de forma plena ou não, ou seja, dividida com alguém ou não, né? Algum dos poderes inerentes à propriedade, o poder de uso, o poder de gozo, o poder de disposição, o poder de reivindicação. Quem exercer algum dos poderes inerentes à propriedade, mesmo que não seja o proprietário, é possuidor, claro, se não for considerado detentor, né? Se não houver uma norma dizendo que ele se encaixa numa daquelas hipóteses de detenção. E aí a questão é, bom, se possuidor é aquele que exerce algum dos poderes inerentes à propriedade, perde-se a posse quando você deixa de exercer esses poderes, né? Se você adquire a posse a partir do momento que você passa a exercer um dos poderes inerentes à propriedade, se você para de exercer os poderes inerentes à propriedade, você perde a posse. Não é outra a previsão do artigo 1223 do Código Civil. Acompanhe aqui comigo o texto, né, do artigo 1223. Olha só. Artigo 1223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem ao qual se refere o artigo 1196. Né? Então, veja que o próprio artigo 1223 faz remissão aí ao artigo 1196, que é o que traz, né, o conceito de possuidor e, consequentemente, o conceito de posse também, para dizer exatamente isso. Você perde a posse, a pessoa perde a posse quando ela deixa de exercer os poderes inerentes à propriedade, mesmo que isso aconteça contra a sua vontade. Mesmo que isso aconteça contra a sua vontade. Então vamos entender aqui como é que alguém pode perder a posse, né? Quais são as formas, os meios de perda da posse por alguém. E aí, basicamente, a gente vai ter aqui, ó, duas grandes modalidades. Perde-se a posse de forma involuntária ou perde-se a posse de forma voluntária. Então, temos aí a perda involuntária da posse e a perda voluntária da posse. Evidentemente, a perda involuntária é quando ela acontece contra a vontade do possuidor. A pessoa tinha posse, não tinha nenhuma intenção de perder a posse, mas contra a sua vontade ela acaba perdendo a posse. Então, perda involuntária da posse. E a perda voluntária é quando ela se dá por vontade da própria pessoa, porque a própria pessoa decidiu e dispôs dessa maneira, certo? Então, quais são as maneiras de perda involuntária da posse? A gente tem basicamente o esbulho e a destruição. Então, perde-se involuntariamente a posse da coisa quando a coisa é esbulhada, né? Se você sofre aí furto, roubo de coisa móvel, ou se você tem a coisa imóvel invadida por alguém, você sofre esbulho e perde a posse em razão desse esbulho, porque você não tem mais como exercer os poderes inerentes à propriedade, uma vez que a coisa foi tomada, de você. Outra pessoa agora tá aquele que praticou o esbulho, que está exercendo esses poderes inerentes à propriedade. Então você perde a posse involuntariamente, perde a posse contra a sua vontade. Uma outra forma involuntária de perder a posse é por meio da destruição da coisa, evidentemente. Se eu tenho, por exemplo, um carro, né? Eu tenho a posse sobre um carro e acontece um acidente, por exemplo, e esse carro tem perda total, o carro é totalmente destruído. Eu não tenho mais como exercer os poderes inerentes à propriedade sobre aquele carro, porque o carro deixou de existir como carro, né? Ele pode ser aí um retorcido de metal, de ferro, de aço, mas ele deixou de ser um carro, ele não tem mais aquela utilidade econômica que o carro tinha. E lembre-se que o conceito de posse está muito ligado à destinação econômica da coisa, né? Então, como eu deixei de exercer os poderes inerentes da propriedade porque a coisa foi destruída, eu perdi a posse daquela coisa em razão da destruição. Então, esbulho e destruição são as formas de perda involuntária da posse. E as formas de perda voluntária da posse? Quando é que a pessoa perde a posse por vontade própria, por, né, enfim, manifestação aí de sua vontade? São basicamente duas maneiras também. Perde-se a posse por voluntariamente, né? Por derrelicção ou por tradição. Derrelicção é quando o possuidor anterior abandona a coisa. Você sabe que a res derelicta, né, é a coisa abandonada. Então, quando o possuidor abandona a coisa, ele não quer mais aquela coisa, ele joga no lixo, ele joga fora, ele se desfaz da coisa, ele abandona a coisa. O abandono é uma das formas de perda da posse. A gente vai ver depois também que de propriedade também, mas é uma das formas de perda da posse. Aquele que abandona a coisa perde a posse dela voluntariamente, porque ele abandonou porque quis, certo? Outra forma de perda voluntária da posse é a tradição, ou seja, pela celebração de algum negócio jurídico. Então, se eu não quero mais uma coisa, eu posso abandonar, é uma hipótese, mas eu posso, por exemplo, vender essa coisa, eu posso doar essa coisa, eu posso dar em pagamento essa coisa, eu posso trocar essa coisa por outra, né? Então, a gente tem aí algumas modalidades em que eu vou entregar a posse daquela coisa, vai haver a tradição, porque eu não quero mais ter a posse daquela coisa. Então perceba que nos dois casos, tanto no caso do abandono, quanto no caso de um negócio jurídico de que decorre a tradição dessa coisa, vai acontecer a perda voluntária da posse dessa coisa, certo? Então vamos sistematizar, né? A perda da posse se dá pela cessação da prática dos atos inerentes à propriedade sobre uma determinada coisa. E aí a perda pode ser involuntária ou voluntária. A perda é involuntária quando há o esbulho ou a destruição dessa coisa. E a perda é voluntária quando essa coisa é abandonada, quando ocorre a derrelicção, ou quando essa coisa é entregue voluntariamente a outra pessoa por meio de um negócio jurídico, seja doação, seja venda, seja troca, seja dação em pagamento ou qualquer outra forma de transmissão da propriedade de forma voluntária. Certo? A gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e Sapere Aude.